Obrigado, Valdir. Obrigado, pastor Ricardo, editora Fiel, pela oportunidade que me dá, o grande privilégio que me dá de pregar a palavra. Coisa que eu creio que o Senhor me chamou para isto, eu amo fazer isto. E interessante que o Senhor usou o pastor Ricardo para ajudar na minha preparação, para me motivar a seguir por esse caminho tão abençoado. Comigo também está minha esposa, minha filha, temos 4 filhas, mas a Vânger está aqui com a Bárbara também. Uma alegria para nós, nesses 25 anos, acompanhar e estar juntos com a editora Fiel. Quando recebi esse convite, o convite era para abrir a conferência e ministrar para pessoas que estão chegando cansadas de viagem, cansadas às vezes até em relação ao ministério. O primeiro pensamento que Deus colocou no meu coração foi uma mensagem que eu ouvi há muitos anos atrás e tem sido bênção para mim. Recentemente preguei em minha igreja essa mensagem e ela se encaixa perfeitamente no tema da nossa conferência aqui e na situação, no desafio que me foi dado. Por isso eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Salmo número 34. Nós vamos falar hoje sobre o fardo e a crise do justificado. O fardo e a crise do justificado. Salmo 34, versículo 19. Ali neste Salmo, Davi diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, do justificado, pela fé, na promessa de Deus, no Antigo Testamento. Muitas são as aflições do justificado, mas o Senhor de todas o livra. Vamos falar juntos esse verso? Vamos lá? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Você já deve ter ouvido falar da música Oh Happy Day. Eu vou em formaturas, escuto esta música, em aniversários, escuto essa música. Os brasileiros estão usando essa música sem realmente entender o que ela diz, mas aquela música, Oh Happy Day, fala do melhor dia da nossa vida, o dia mais feliz da nossa vida, quando Jesus nos encontrou, quando Ele nos tocou o coração, nos converteu, nos salvou, nos transformou, quando Jesus lavou nossos pecados do seu sangue. Oh Happy Day, oh que dia feliz! Não existe coisa mais maravilhosa do que o dia da nossa conversão. Quando você, pelo Espírito Santo, nos conscientizamos da nossa fraqueza espiritual. Quando nós sentimos o peso dos nossos pecados contra Deus, contra o próximo. Quando nós, arrependidos, confessamos e deixamos os nossos pecados e nos voltamos para o nosso Criador. Quando nós deixamos a nossa rebeldia e nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo. E por causa da sua graça, mediante a fé, somos justificados diante de Deus. Entendemos que todos os nossos pecados foram imputados lá no Senhor Jesus Cristo e toda a sua justiça foi creditada a nosso favor. Que dia feliz! Oh, happy day! O dia quando nós tornamos-nos filhos de Deus, nova criatura, percebemos a grandeza do amor, da misericórdia, da graça de Deus, percebemos e que Jesus Cristo, por amor, Ele não só se entregou por nós, mas Ele foi torturado, Ele foi escarnecido, Ele foi humilhado, Ele sofreu, Ele sangrou, Ele morreu e Ele ressuscitou por nossa justificação. Nós, naquele dia maravilhoso da nossa conversão, nós percebemos que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, que por Ele nós fomos batizados, por Ele nós fomos habitados, selados para o dia da redenção, que a sua presença enche o nosso coração de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que dele, do Espírito Santo, nós recebemos então o poder para vencer os vícios, para adotar novas virtudes, para pensar, sentir e andar corretamente, para amar, servir, cantar, contribuir com motivação correta, para energia e motivação do Espírito Santo para perdoar nossos ofensores, para orar por aqueles que nos perseguem. E nós então, nesse dia maravilhoso da nossa conversão, nós entendemos que agora nós fazemos parte da família de Deus. Família composta por pessoas de várias raças, tribos, povos, línguas e nações. Nós então desejamos o batismo, queremos nos envolver com a família de Deus e através da sua igreja somos fortalecidos e começamos a andar com o povo de Deus. E através dessa comunhão com a igreja e com o povo de Deus, através da boa música, da oração, da pregação da palavra, da unidade, da comunhão, de amizades saudáveis e oportunidades de servir a Deus, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E daí, nesse dia maravilhoso, a nossa vida vai mudando e nós passamos a receber de Deus novos propósitos, segurança da sua salvação, sua proteção, paz, contentamento, instrução, sabedoria, unção para testemunhar. Nós passamos a ter, por causa de Deus em nossa vida, nós passamos a ter agora certeza da sua presença, certeza do seu poder, certeza das suas promessas aplicadas a nosso favor, novos propósitos, valores, alvos e esperança. E assim você, então, experimenta na prática o princípio que está registrado em Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, agora é sua experiência, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Então, você sai pela sua vida, você sai pelo seu dia a dia, cantando e dizendo para todo mundo o quê? Você sai pelo seu dia a dia, dizendo para todo mundo: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor, as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, vamos cantar. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. E então o seu lema justificado agora é o seguinte: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Fala comigo: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E você está feliz, contente, nova vida em Cristo, novos relacionamentos, novos propósitos, novos valores, e tudo vai caminhando de bom para melhor. Uma delícia, uma delícia. Você não quer voltar para a velha vida por nada, mas, num dia que você jamais esperava, num dia lá, um bendito dia que você menos aguardava, um dia que você jamais vai esquecer, de repente a sua vida fica complicada, e você parece que está desmoronando, e as coisas começam a ficar difíceis, e problemas que você jamais imaginava, eles surgem, e você então começa a conhecer o outro lado da vida do justificado, o outro lado da vida cristã. Por alguma razão, as suas bênçãos se transformam em provação. Por alguma razão, a sua alegria se transforma, de repente, em tristeza. Por alguma razão, o seu cântico, de repente, se transforma em choro. Sua plenitude espiritual, em sequidão. Sua unção, em hipocrisia. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com esse justificado? Talvez foi um telefonema. Um bendito telefonema. Talvez foi um e-mail. Talvez foi uma consulta ao médico, talvez foi o resultado de um exame médico, talvez foi um desentendimento com um irmão, com um parente, com um sócio, com um patrão, talvez foi uma notícia desagradável sobre o seu filho, sobre sua esposa, sobre o seu marido, talvez foi uma perda, talvez foi um roubo, talvez foi uma traição, talvez foi um problema lá na igreja, pastores, um dos seus líderes forçou a barra com você, o seu coral está desafinando, você não sabe como fechar aquilo lá, o seu diácono está encrencando, os seus introdutores estão relaxando, as senhoras da sua igreja, em vez de se encontrar para oração, estão se encontrando para fofoca, e o líder de jovens ficou com uma moça lá, e todo mundo está sabendo, e o que acontece? A verdade é que você, de repente, foi introduzido ao outro lado da vida cristã, um lado que envolve aflição, frustração, tristeza, dor, desconforto, dificuldade. E esse lado é real. esse lado é real. Não adianta você tentar dissimular, fingir que não está acontecendo. É real. Jesus nos alertou sobre esse lado da vida cristã. Ninguém está isento a ele. Até mesmo um servo de Deus como Davi, esse servo maravilhoso de Deus, esse homem que foi escolhido por Deus, esse homem que foi abençoado por Deus, que foi tão usado por Deus, esse homem segundo o coração de Deus, esse homem tão ungido, que bastava o dedilhar, o tocar da sua harpa, que ele conseguia assim, pela unção do Espírito Santo, expulsar os demônios de Saul. Mas esse homem também conheceu o outro lado da vida cristã. No início desse salmo aqui, nós encontramos Davi celebrando, louvando, alegre, feliz, dizendo: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. E ele vai falando, versículo 1, 2, 3, 4, 5, falando de alegria, de júbilo, de celebração. Ele está feliz no Senhor, mas não sei o que acontece. Davi, de repente, ele é chamado, algum telefonema o interrompe, e ele para o salmo para continuar depois. E alguma coisa rouba a sua alegria, rouba a sua paz, rouba a sua tranquilidade. E quando ele volta no Salmo, no versículo 19, ele muda o tom, ele muda a ênfase, e ele fala o quê? Muitas, muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo. Minha tese hoje à noite é esta. Nesta frase, muitas são as aflições do justo, mas Deus de todos a livra. Nesta frase, Davi revela a existência de um outro lado da vida cristã que nós não gostamos de falar a respeito dele. Mas é real, e Davi fala sobre isso. E Davi também revela três aspectos muito importantes acerca do mesmo, acerca desse outro lado da vida cristã. Primeira coisa, Davi fala sobre o fardo do justificado. O fardo do justificado, ele diz: muitas são as aflições do justo. Parece que o problema de Davi aqui não era com as aflições. Ele até entendia que de vez em quando você passar por uma aflição, tudo bem, mas o problema, o fardo aqui é muito grande. Ele fala: muitas são as aflições do justo. Parece que Davi, ele aceitava o fato de o cristão, o justificado, passar por algum problema de vez em quando, mas a dificuldade estava na quantidade e frequência das aflições. Muitas são as aflições do justo. Você concorda com Davi? Você concorda? Quem concorda com Davi diz amém. Eu concordo com Davi, porque quando não é uma coisa que incomoda o pastor, a esposa do pastor, o servo de Deus, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é lá em casa, quando você conserta o fogão, estraga a geladeira. Quando você conserta a geladeira, estraga a máquina de lavar. Quando você conserta a máquina de lavar, estraga o chuveiro. Quando você estraga, conserta o chuveiro, é a válvula da caixa d'água que estoura. Quando não é o IPVA, é o IPTU. Quando não é IPTU, é o material escolar das crianças. Quando não é o aluguel, é a reforma da casa própria que nos abala e nos derruba financeiramente. Quando não é o preço da gasolina que está em alta, é o preço do remédio que está em alto. Quando não é a despesa extra inesperada com o dentista, é uma despesa inesperada com o oculista. E assim vai. Você se livra de um inimigo ou consegue acertar-se com o inimigo e surge logo um problema com um amigo, com um patrão, com um sogro, com um filho, com um vizinho. Quando não é a solidão que nos incomoda, é o número de pessoas ao nosso redor, o barulho, a correria que nos estressa. Quando a saúde está em alta, a conta bancária está em baixa. Quando a diabetes abaixa, a pressão sobe. Quando a família está fácil, o ministério fica difícil. Quando os negócios esquentam, é a vida espiritual que esfria. E nós somos atacados diariamente por tentações, propostas pecaminosas, crise ministerial, ansiedade, medo, ira, inveja, falta de fé, dúvidas, desânimo. Muitas são as aflições do justo. Esse é o fardo que Davi sentia. Não é que o justo passa por aflição. Muitas são as aflições do justo. Daí, em segundo lugar, Davi fala sobre o conflito do justificado. Ele falou sobre o fardo do justificado, agora ele fala sobre o conflito do justificado. Ele fala: muitas são as aflições do justo. Davi revela aqui a sua crise. Quando ele fala muitas são as aflições do justo, ele revela a sua crise em duas palavras: aflições e justo, na mesma frase. É aí que está a crise de Davi. E eu concordo com ele. E eu acho que você vai concordar com ele também. Porque nós não teríamos problema nenhum se a palavra de Deus dissesse, se o Espírito de Deus tivesse revelado para ele o seguinte: muitas são, Davi, as aflições do ímpio. Muitas são as aflições do ateu, do crente nominal. Muitas são as aflições do pastor mercenário, do pastor que está no ministério por dinheiro. Muitas são. Aí eu entenderia, eu aceitaria muito bem se o Espírito dissesse: muitas são as aflições do tolo, do preguiçoso, do idólatro, do ganancioso, do corrupto, do mentiroso, do soberbo, do criminoso, do assassino. Eu entenderia isso, porque a minha mente já está programada, ela compreende perfeitamente a lei da semeadura. Gálatas 6,7, Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Oséias 6,7, quem semeia vento, colhe, é a lei da semeadura. Mas aqui nesse texto, o Espírito disse para Davi: o justo passará por muitas aflições. Se isso é verdade, então nós temos que entender que sim, o pecado, a lei da semeadura é verdadeiro, é verdadeira. A lei da semeadura é verdadeira. O homem, aquilo que o homem semeia, ele também ceifa. Se ele semear na carne, ele vai colher corrupção. Então, o pecado gera aflições, mas nem sempre, nem toda aflição é fruto do pecado. Outra coisa, muitas vezes, esse texto está dizendo que o Filho de Deus, debaixo do amor e soberania de Deus, passa por aflições. Por isso, cuidado com os pregadores do Evangelho da Prosperidade, cuidado com aqueles que ensinam a gente e as nossas congregações a rejeitar a aflição, com frases de efeito do tipo: em nome de Jesus está amarrado, eu declaro, eu rejeito, eu tomo posse, eu profetizo, eu não aceito isso, Senhor. Eu quase bati num membro da minha igreja que falou isso. Falei: aonde você está aprendendo isso? Do meu púlpito certamente não é, você está assistindo muita televisão. Esse negócio de eu não aceito, eu rejeito. Quem é você para rejeitar? Quando o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu para os justificados: no mundo tereis aflições. Quando o próprio Deus disse para Davi: muitas serão as aflições do justo. Quando você for tentado a cair para este lado do Evangelho da Prosperidade, eu digo para os membros da minha igreja: faça um pequeno estudo no livro de Jó. Lá Jó, no meio de todas as suas aflições, esse homem justo, esse homem íntegro, no meio de tantas aflições, a sua vida de repente desaba. A sua esposa perdeu a fé, e Jó naquele tempo já, mesmo que não tinha televisão, mas ele teve acesso a pregadores da teologia da prosperidade. Esses vieram visitá-lo, e esses só ficavam perguntando o seguinte: quem é, que você fez, Jó, qual que é o seu pecado, para Deus te castigar desse jeito? Tem que ter pecado, Jó, abre o jogo, Jó, fala, revela, confessa. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jó, você não sabe disso? Jó, Deus é justo, ele jamais permitiria acontecer alguma coisa assim terrível com você se você não tivesse culpa no cartório. E esses homens vão apertando Jó, qual que é o seu pecado? E Jó, coitado, vai ficando contra a parede. Além da sua dor, além do seu sofrimento, sua aflição, agora tem amigos apertando ele com teologia errada, e ele fala: eu não sei do que vocês estão falando. Eu não sei, pela graça que Deus tem me dado, eu tenho andado nos seus caminhos, eu tenho sido íntegro, eu já orei e pedi ao Espírito Santo, mas ele não mostrou nada de errado na minha vida. Eu não vou confessar coisa que o Espírito Santo não está me mostrando. Eu não sei quais os motivos de Deus para permitir minhas aflições, o meu sofrimento. E Jó disse: mas uma coisa eu sei que nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e depois que o meu corpo estiver destruído, eu ainda o verei com os meus próprios olhos. Este é o anseio do meu coração. Isso significa o quê para mim e para você? Isso significa para nós, pastores, que você pode ser um pastor fiel, puro, consagrado, sincero, e mesmo assim passar por aflições. Isso significa para nós maridos aqui nesta noite, que você pode ser um marido que ama sua esposa como Cristo amou a sua igreja, que não provoca seus filhos na ira, mas os disciplina e os cria na demoestação do Senhor, e mesmo assim passar por aflições. Isso significa que vocês, esposas aqui presentes, podem serem muito amáveis com seus maridos e se submeterem a eles como a igreja se submete a Jesus Cristo, e mesmo assim passarem por aflições. Isso significa que vocês, filhos aqui presentes, podem honrar o seu pai e a sua mãe como o Senhor deseja, e mesmo assim passar por aflições. Isso significa aos solteiros aqui presentes, aos descasados aqui presentes, que mesmo você mantendo-se puro e casto, uma vida consagrada diante de Deus em oração, você pode vir a passar por aflições, e é bom você saber disso, da palavra de Deus. Mas, esse outro lado da vida cristã, não só envolve o fardo do justificado, como envolve também o conflito do justificado. O conflito do justificado, como nós já vimos, em terceiro lugar, eu tenho prazer agora em falar, passar para vocês essa última parte da nossa mensagem, que é a promessa para o justificado. Graças a Deus, o versículo não para ali no meio, mas temos a promessa para o justificado. O versículo fala o quê? Muitas são as aflições do justo, vírgula, mas, graças a Deus por esse mais, Deus de todas o livra. Existe aí, então, essa promessa para o justificado. O versículo deixa bem claro que é o Senhor quem permite a aflição sobre a vida do justo. É o Senhor também quem promete o livramento. E o versículo não diz só isso, mas o versículo diz que o próprio Senhor que permite e que promete, Ele mesmo se encarrega de cuidar e operar a libertação que você tanto anseia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, não é o governo, não é a denominação, não são os líderes da sua denominação, não é sua esposa, não é o seu sogro, não é aquele membro rico da sua igreja, é o Senhor quem vai te livrar. Não é o pastor, não é o papa, não é o bispo da Universal, não é o apóstolo de qualquer igreja, é o Senhor quem nos liberta. E aqui nós temos esse versículo, essa abençoada conjunção adversativa. Mas, aqui nós temos a abençoada conjunção adversativa. A palavra adversativa vem de adversidade, que vem de adverso, que significa o contrário, o oposto. Se alguém, senhoras aqui presentes, mulheres, moças aqui presentes, se alguém chegar para você na igreja, acontece isso muito antes do culto, depois do culto, irmãs se elogiam muito umas às outras. Se uma irmã chegar para você e falar, mas que vestido mais lindo! Você fica toda cheia, toda contente, satisfeita. Como é gostoso vestir uma roupa que você gosta e os outros também acham bonito, né? Mas se essa irmã chegar para você depois do culto e falar, que vestido bonito! E você está se inchando e ela fala, mas não caiu muito bem para você, amor. Estraga tudo! Se o membro da igreja, após o sermão, chegar para você, pastor, fala, pastor, que sermão abençoador, você fica todo feliz. E você espera que ele pare por ali. Porque se ele falar para você depois, puxando você mais perto, olhando para o lado, fala, mas foi longo demais. Pronto, acabou com tudo. Acabou com tudo. Se você for ao médico, e o médico disser assim, olhando seus exames, ele fizer assim, tira o óculos, e olha de novo o exame, você já fica gelado. E daí ele fala, sua doença é grave. E se ele para por aí, acaba o seu dia, acaba o seu mês, o seu ano, possivelmente. Mas se o médico fala, sua doença é grave, e coloca o papel sobre a mesa, e coloca uma vírgula e fala, mas, pronto. Seu coração enche-se de esperança. Fala, doutor, que o teu servo ouve. A A conjunção adversativa, ela inverte o que a frase começa a afirmar, ela coloca ao contrário. E quando é no caso do médico, fica bom a coisa, porque começa com uma notícia ruim, mas põe um mas que confere esperança. E isso acontece no nosso versículo. Muitas são as aflições do justo. Oh, como eu não gostaria que esse versículo não estivesse na Bíblia. Mas ele está, mas graças a Deus tem uma vírgula ali. E daí vem, mas o Senhor de todas o livra. Quando tudo fica complicado, quando a situação foge do nosso controle, quando você começa a pensar em desistir, quando você está chegando ao ponto do desespero, Deus vem, Ele desce do seu trono, e Ele vem e Ele coloca um mais na sua vida, na sua situação. E a Bíblia está repleta dessas abençoadas conjunções adversativas. Não está? A Bíblia fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor mesmo de todas o livra. Lembre-se, essa palavra todas, nesse versículo, significa no hebraico, todas. Porque tem gente aí já falando, não, a minha, não se aplica a minha não, hein? Meu problema com a minha esposa lá não dá, não tem jeito. Não, se aplica a todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Todas significa todas. Não importa, meu irmão, não importa, servo de Deus, serva de Deus, qual seja a sua aflição hoje, Deus vai um dia ainda livrá-lo desta aflição. É essa a minha conclusão dessa mensagem. Logo, sua aflição presente não é uma coisa para vir e ficar para o resto da vida, é apenas uma provação, é apenas um teste. Deus tem um propósito para isso que você está passando aí. Essa aflição é temporária, passageira, transitória, é o outro lado da vida cristã. Eu sei que muitos de vocês estão passando por várias aflições, chegaram cansados aqui a esta conferência, não só por causa da viagem, do desgaste, mas cansados por causa de problemas dentro de casa, com os filhos, problema com finanças, problema na igreja, problema no trabalho, problema na vizinhança. Eu sinto o seu sofrimento, eu compreendo a sua crise, mas Deus me mandou dizer para você, não se desanime, não desista, continue confiando, continue esperando, entregando o seu caminho ao Senhor. Quando você menos esperar, Ele o livrará. E a pergunta que você me faz é, pastor, ninguém falou amém, então a pergunta que você me faz é esta. Pastor, como é que você pode garantir? Isso aí não é bravata de pastor, não? Isso não é bravata pastoral? Como é que você pode tentar iludir meu coração? Não estou tentando iludir seu coração, não. Eu estou falando porque está na palavra de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas Deus, próprio, não é o pastor Silas falando, é Deus falando com você. Deus mesmo o livrará de todas. Quando eu era criança, eu gostava, como a maior parte das crianças gostam, gostava muito de super-heróis. Meu pai deixava assistir o Zorro, Super-Homem, Batman, o antigo Batman. O Batman novo está muito sem vergonha. Nem eu assisto, nem deixo minhas filhas assistir. Mas eu gostava, quando eu fiquei adolescente, comecei a trabalhar na cidade de São Paulo, eu gostava de assistir James Bond, a série James Bond. Uma vez por ano saía um filme dele, o tal do Sean Connery. E eu gostava, porque é um filme que não deixa você relaxar, é emoção atrás de emoção, o tempo todo é aventura, o tempo todo é perigo. Eu lembro de certas cenas que me colocavam na ponta da cadeira. Por exemplo, ele está num avião, e lá daquele avião, ele começa a lutar com um bandido, e lutar, e a porta abre, e ele é jogado para fora, e ele vai caindo no espaço à noite. E eu falo, poxa, o começo do filme, vai acabar o filme, não tem como um homem escapar disso. Situação impossível, acabou o filme. Mas o James Bond, ele puxa um botão, e a sua jaqueta viram paraquedas. E ele sai ileso daquilo. E eu perguntava como criança, como é que ele consegue fazer isso? Será que existe essa máquina? Será que existe essa tecnologia? Uma vez estava num barco, no meio do oceano. Ele foi no meio do oceano. O filme mostra que não tinha ilha por perto, não tinha continente por perto, estava no meio do oceano. Ele numa outra briga lá, ele lançado fora do barco, ele lançado no mar, e o barco vai embora. Ele fica sozinho lá, fala, pronto, não tem como um ser humano escapar disso. Mas James Bond é James Bond. E ele mexe na sua gravata aqui num dispositivo, e a gravata vira um colete salva-vida com alimento, com rádio, com tudo. Como é que ele consegue fazer isto? Ele está numa fábrica, nessa outra cena, ele está numa fábrica, ele foi amarrado. Ele foi amarrado e colocado numa esteira, e aquela esteira termina numa serra, uma serra enorme que está girando a tantos RPMs lá. E ele está indo, ele amarrado, ele vai ser triturado por aquela serra. E eu falo, pronto, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para dar uma força para ele. Como é que ele vai estar amarrado? Agora não tem jeito mesmo. Mas quando a serra vai chegando perto dele, ele consegue com o relógio dele aqui, apertar aqui, um raio laser vai e desliga o negócio lá, e ele, com aquele raio laser, ele queima um pouco da algema que está ali, e ele sai ileso. E eu pergunto, como é que ele consegue? Ele se mete em cada gelada, em cada fria, coisa, situações impossíveis, como é que ele consegue sair dessas geladas? Recentemente, saiu no Discovery Channel uma série, James Bond, Segredos de James Bond. Ah, preciso assistir essa série, preciso saber como é, qual o segredo dele. E eu desliguei o telefone, mandei a família embora, fechei tudo, liguei a televisão e fiquei lá, vendo aquilo. Falei, tem que saber agora, como é? E o filme foi mostrando, foi dando a parte histórica primeiro. Depois o filme foi explicando os segredos. E eu entendi. E o meu coração descansou. Eu falei, agora eu sei por que o James Bond sempre se mete em encrenca, mas ele sempre sai das encrencas. Sabe qual resposta você quer saber? Vamos deixar para o próximo capítulo? Não, deixa eu falar agora. Sabe por que James Bond sempre se livra? Ele se livra porque eu descobri nesse noticiário, era coisa séria, mostrando os bastidores do filme, eu descobri que a razão por que ele sempre escapou é porque por trás de James Bond tinha o autor da história de James Bond, que escrevia e determinava tudo no seu roteiro, no seu script, que ia acontecer, os perigos que ele ia entrar e como ele ia sair. Isso tem tudo a ver comigo e com você, ou não tem? Eu estou dizendo para você aqui, pela autoridade da palavra de Deus, que você está no meio de aflição e vai passar por mais aflições, mas Deus vai livrar você de todas, porque Ele é o autor e o responsável, soberano pela história da sua vida. É Ele que tem o script na mão. É Ele que permite você entrar na aflição, é Ele que promete o seu livramento, e é Ele que realiza o seu livramento. Por isso, povo de Deus, eu posso dizer para vocês, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Filho de Deus, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, diz o Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as aflições. Bendito, disse Pedro, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, reservada nos céus, para vocês que são guardados, protegidos pelo poder de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada, ou as muitas aflições? Será que elas vão nos separar do amor de Cristo, da vida eterna que Deus tem para nós, da sua paz, da sua comunhão, das suas bênçãos? Não, não, porque em todas estas coisas, diz o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Filhos de Deus, servos de Deus aqui presente, não andeis ansiosos de coisa alguma. Durante essa conferência, não fique ansioso com problemas que estão lá. Curta bem, Deus te trouxe aqui para você curtir as bênçãos aqui, para você recarregar as suas energias aqui. Confia no Senhor, deixa o Senhor trabalhando lá. Se há alguma coisa errada lá, que você precisa voltar e acertar, assuma já esse compromisso com o Senhor. Eu vou voltar, eu vou falar com o ciclano, vou pedir perdão, mas eu vou curtir as bênçãos de hoje, aqui na conferência hoje. Não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, justificados do Senhor. Não desanimem, não desistam. Olhem para Jesus, esperem no Senhor. Ele é a nossa rocha, rocha eterna, rocha espiritual, rocha que não se abala, forte, firme, suficiente. E por isso, nós podemos encerrar esse sermão cantando: que consolação tem o meu coração, descansando aonde? No poder de Deus. Vamos cantar, vamos colocar em pé, vamos cantar. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me conceder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Rei, vou seguro, descansando no poder de Deus. Querido Deus e Pai, ajuda cada um de nós, Pai, a colocar agora em prática, Senhor, em ação, aquilo que acabamos de ouvir. Ajuda-nos, Pai, a vivermos aquilo que aprendemos, Pai. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor, na sua graça, na sua soberania, no seu grande amor. O Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, o Senhor está nos santificando e o Senhor vai nos glorificar. E nós podemos confiar na sua perfeita obra em nossas vidas. E assim, Senhor, não permita que nenhum servo, serva tua, Senhor, durante esses dias, fique dominado, Senhor, paralisado por ansiedade, mas que aqui o Senhor possa estar tendo livre acesso à nossa mente, ao nosso coração, através da comunhão, através do descanso físico, através, Senhor, das mensagens da tua palavra, que nós possamos estar crescendo e nos fortalecendo para voltarmos mais bem preparados, mais fortalecidos para continuar a obra que o Senhor tem para nós, aonde o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus te louvamos, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Amém. Amém.